A vila de Macapá estava na foz do rio Amazonas e, portanto, era melhor localizada para lá estabelecer a capital. Janari faz exposição de motivos e, em janeiro de 1944, já há a transferência da capital para Macapá e, no mesmo mês de janeiro de 1944, Janari se transfere em definitivo para o Amapá e estabelece a estrutura do governo territorial, estabelece a partir dali a estrutura do governo territorial. Macapá, nesse momento, era uma cidade de não mais de 2.800 almas. Janari é o mais jovem governador até hoje da história do Amapá. Assume o governo do território federal com 31 anos. Janari é também o governador que mais tempo governou Amapá. Governa Amapá de 1944 até 1956. Ao chegar em Macapá, a população, como já disse, não era superior a 2.800 almas. Ao sair de Macapá, a população da capital tinha literalmente multiplicado. A população da capital já era de mais de 25 mil habitantes em 1956. Janari transfere a capital, estatiza a pecuária, constrói 5 fazendas modelos agrícolas pelo Estado, incentivando a prática da pecuária no Amapá. Estabelece os primeiros centros hortifrutigranjeiros, abre ruas, urbaniza a capital, constrói escolas, ginásio masculino, ginásio amapaense, escola técnica de comércio, ginásio feminino, grupo escolar Barão do Rio Branco, constrói o primeiro aeroporto, estabelece as bases para a constituição da Companhia de Eletricidade do Amapá, estabelece as bases e inicia com os royalties do manganês, a construção da usina hidrelétrica do Paredão. Além disso, descobre manganês no Amapá e, pela descoberta do manganês, é injustiçado e responde com um discurso firme às injustiças que são cometidas, mas também com um pouco de ironia com o desconhecimento que tinha a imprensa do centro-sul do Brasil com o conjunto da Amazônia. Janari, já naquela época, reclamava de como o Brasil era de costas para o Brasil, como o Brasil não conhecia o Brasil e como o Brasil conhecia tão pouco, senador Mozarildo, a Amazônia. E como a imprensa brasileira do centro-sul não conhecia a Amazônia. Veja, nas críticas que faziam a Janari, nas críticas que os jornais faziam ao Janari, o desconhecimento era tão grande que, certa vez, um trecho de um jornal de circulação nacional repetia o seguinte sobre a descoberta que existia na Amazônia. O óleo negro, já pressentido na região, o que não é para admirar-se, dada a vizinhança com a Venezuela, considerado, depois do Cáucaso, um dos maiores reservatórios de petróleo do mundo. A imprensa criticava Janari falando da descoberta de petróleo. O que tinha sido descoberto no Amapá era manganês. Janari respondia com ironia: não seria de admirar que o geógrafo autor do artigo viesse amanhã dizer que nós fazemos vizinhança com a Rússia. E esse discurso de Janari está presente em esse documento que trago nas mãos, que é uma relíquia, me emprestado, por um dos filhos do Janari, o senhor Guaracá Nunes, que é uma relíquia dos anos 40 e dos anos 50. Nesse discurso que acabo de citar, Janari faz a resposta às críticas que recebiam e dizia que essas críticas eram, na prática, demonstravam o desconhecimento e a ignorância que o centro-sul do Brasil tinha com Amapá. Mas nesse discurso ele também fala o que significava naquele momento a descoberta das jazidas de manganês e fala também com a inspiração e com a perspectiva de horizonte que tinha do que deveria representar a descoberta das jazidas de manganês lá no Amapá. Num dos trechos do discurso, diz Janari: com o contrato feito pelo governo, estão firmadas as bases da siderurgia da Amazônia. a entrega por um preço baixíssimo ao governo para fornecimento à Companhia Nacional que quiser explorá-lo, do minério pobre, redutível a carvão de madeira, e as facilidades de transporte criadas pela estrada de ferro, permitirão a produção de guza nobre, que será exportado para o interior ou para o estrangeiro, e também consentirá a industrialização das utilidades primárias de ferro. Veja, senador Mozarildo, Janari já falava ali que não bastava ter descoberto as jazidas de manganês, que não bastava já a construção de uma vila em Serra do Navio, outra vila na então Vila de Santana, que teria que, além daquilo, ter o beneficiamento do próprio manganês descoberto no Amapá, uma das maiores jazidas do planeta, a jazida descoberta no Amapá, deveria ter esse beneficiamento lá mesmo no Amapá. O próprio Janari já defendia, então, naquele momento, a necessidade da industrialização do manganês no próprio Amapá. Mais adiante, ele faz uma firme crítica ao capitalismo, mas falando também de como deveria ser aproveitado pelos brasileiros as possibilidades que o capitalismo então proporcionava. Diz Janari: o capitalismo internacional é um povo tremendo contra o qual... O capitalismo internacional é um povo tremendo contra o qual devemos estar precavidos. Mas onde vivemos nós? Na Lua? Ou no mesmo planeta em que ele fomenta guerras, destrói reputações comercial e a riqueza? Qual deputado ou economista ou geógrafo que poderá tapar o sol com uma peneira, afirmando que não precisamos de seu concurso ou da sua complacência para a nossa organização? Apesar da crítica, falava de que as possibilidades do capitalismo industrial deveriam ser aproveitadas, em especial na Amazônia. Senador Mozarildo Cavalcante, é com honra e satisfação que lhe ouço.
Senador Randolfo, eu quero cumprimentá-lo pelo bonito pronunciamento. Diga quase que uma aula de história e de geografia para o Brasil. Você já diz aí que o governador Janari Nunes dizia, àquela época, que o Brasil vivia de costas para o Brasil. Eu diria que essa afirmação está muito atual ainda.
Atualíssima. Atualíssima.
Porque admirável como nós conversamos com pessoas importantes de diversos setores da sociedade que nunca foram a nenhum estado da região norte, que não conhecem a Amazônia, enquanto reclamam de que há cobiça internacional sobre a Amazônia, o brasileiro não cobiça sequer no bom sentido a Amazônia, em termos de conhecê-la. Nunca foram ao seu estado do Amapá, nunca foram ao meu estado de Roraima, nem ao estado do Acre, nem ao estado de Rondônia, e às vezes nem a um grande estado como o Pará e o Amazonas. Mas, na verdade, esse depoimento que Vossa Excelência faz, um relato histórico muito bonito, mostra o acerto que teve Getúlio Vargas na década de 40, exatamente em 43,
na criação dos territórios federais.
Os territórios federais de, na época, Guaporé, Rio Branco e Amapá.
E ao sul,
Ponta Porã e Iguaçu, que depois, na Constituinte de 46, foram reincorporados. Mas imagine como seria o seu Amapá, o meu Roraima, ou o atual Rondônia, se não tivesse havido esse gesto. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem que faz e dizer que, inclusive, é muito bom que no ano passado você foi o autor do requerimento de homenagem à criação dos estados, que coincide com a data da promulgação da Constituição, e que eu tive a honra de ser constituinte, que nós repitamos esse ano. Não tanto para que os nossos conterrâneos ouçam, mas para que o Brasil ouça como é importante ter o Amapá, Roraima, Rondônia, Acre nesse Brasil.
Perfeitamente, senador Mozarildo. Incorporo no todo a parte feita por Vossa Excelência, destacando que nós somos irmãos. A formação amapaense de Roraima e de Rondônia são contemporâneas. Nós somos irmãos amazônicos e somos irmãos também, temos muita coincidência na nossa formação histórica. É isso que me faz trazer aqui a lembrança de Janari, que eu quero aqui destacar, não é uma lembrança somente para o Amapá e para a Amazônia. Janari saiu do governo do então Território Federal do Amapá para ser, como eu já disse, o terceiro presidente da Petrobras. E eu quero trazer trazer aqui alguns números que impressionam. A produção de petróleo, quando Janari assumiu a Petrobras, era de 6.800 barris por dia. Quando Janari saiu da direção da Petrobras, a produção do petróleo aumentou para 86 mil barris por dia. A receita bruta da Petrobras em cruzeiros antigos era, em 1955, quando Janari assumiu, de 6,3 bilhões de cruzeiros e saltou para 27 bilhões de cruzeiros em 1958. Os lucros líquidos se elevaram de 107 milhões de cruzeiros em 1955 para 1,8 bilhões de cruzeiros em 1956, 3,8 bilhões de cruzeiros em 1957, 5,3 bilhões de cruzeiros em 1958. Da direção da Petrobras, Janari foi deputado federal e Juscelino, em revelações posteriores, chegava a dizer que a figura de Janari, com certeza, poderia, dentro de pouco, se destacar no cenário nacional. Aí está, quem sabe, se nas eleições de 1965 para presidente da República ou nas posteriores, nós não teríamos o concurso da participação de Janari Nunes. Isso fica impossível saber, porque o golpe de Estado de 1964 cortou a sequência da vida democrática em nosso país. Falo para concluir, querido presidente Paulo Paim, e eu queria só destacar aqui mais um pronunciamento feito aqui no dia 23 de julho de 1953 pelo então governador do território federal, Janari Gentil Nunes, quando voltava de uma visita ao presidente Getúlio Vargas. Eu quero destacar esse pronunciamento e concluir com ele para nós vermos o quanto ele é atual. Volta a Amapá decidida a prosseguir no mesmo programa de trabalho que traçamos para a recuperação dessa gleba. Desejo lembrar que os maiores inimigos de um governo são a rotina burocrática que retarda o andamento dos processos e deixa para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. A formação de grupos dominantes que colocam seus interesses contra os anseios da coletividade. O corporativismo, o conformismo diante das dificuldades e o retardamento pela solução dos problemas que angustiam o povo. O afiliadismo e o favoritismo. Os problemas da administração pública, segundo Janari, são a rotina burocrática que retarda o seu funcionamento. São os interesses de grupos particulares que se contrapõem aos interesses da maioria que deveria ser dominante. O afiliadismo, ou seja, o apadrinhamento, ou seja, o fisiologismo, ou seja, a corrupção. O favoritismo, o afiliadismo são sinônimos desses males da vida nacional denunciados por Janari em 1953. Lamentavelmente, tão atuais ainda em 2012. Por isso, senhor presidente, eu faço esse pronunciamento que é um dos primeiros que farei dessa tribuna, citando a lembrança de Janari Gentil Nunes. Tenho a honra de ter a presença aqui na Galeria de Honra hoje de o seu filho homônimo de Janari, Janari Nunes Filho, e faço esse primeiro pronunciamento de uma série que pretendo fazer aqui da Tribuna do Senado, porque o nosso mandato, em parceria que pretendemos com o governo do Amapá, em parceria com outras instituições, pretendemos trazer a lembrança de Janari Nunes para a reflexão de todos os brasileiros neste ano. Estamos em entendimento já com a Petrobras, com os Correios, para realizarmos um conjunto de programações e de eventos de celebração desse centenário de Janari Nunes, pela importância que ele teve para o Amapá, pela importância que ele teve para a Amazônia, pela importância que ele tem como homem público atual para o Brasil. Essas programações nós iniciaremos no final agora do mês de março, onde aqui na Biblioteca do Senado nós faremos o relançamento de uma obra de Janari Nunes de 1962, Confiança no Amapá. Uma obra que Janari é organizador, que tem artigos de vários intelectuais brasileiros daquela década e, dentre eles, tem um artigo do então presidente Juscelino Kubitschek. Essa é uma homenagem não somente a Janari, é uma homenagem não somente ao Amapá, é uma homenagem a brasileiros, pioneiros, que ocuparam aquela terra, que forjaram a civilização, que construíram um povo, que declararam amor para a Amazônia, que disseram, com toda ênfase, que aquela região é Brasil. Obrigado, senhor presidente.